Εσούνας δυσκόλας.
Olá pessoas, eu sou o Gleice Barros. Sejam muito bem-vindos ao Prosa Podcast. Demorou, mas estamos de volta. Antes de mais nada, queria agradecer a todos que opinaram, deram sugestões e críticas ao episódio anterior. A recepção foi calorosa e generosa. Estamos planejando vários temas e conteúdos para que os próximos saiam em intervalos mais razoáveis. Aguardem e confiem. Ah, tem uma sugestão de tema ou debate? Manda pra gente pelo Instagram, @prosapodcast.
É tomar de volta a alcunha roubada de um deus urubano. Exu nas escolas. Exu nas escolas. Exu nas escolas. Exu nas escolas.
E falando em tema, o episódio de hoje é um tema difícil. Todo o país ficou chocado com o ataque à Escola Raul Brasil na cidade de Suzano. Nos dias que se seguiram e com o início da apuração, diversas questões muito delicadas mostraram que o massacre que vitimou 11 pessoas não é um fato isolado da realidade. E a assustadora divulgação da ligação dos assassinos a grupos existentes na Deep Web, com discursos de extrema-direita e propagação de ódio e violência misógina, racista e LGBTfóbica, trouxe a constatação de que a luta das pautas identitárias se enfrenta com inimigos cada vez mais articulados. E os seus adeptos são cada vez mais jovens, em idade escolar. Aí vem a pergunta: é possível construir no ambiente escolar as condições para começar o combate a esses discursos? Mas, é possível que professoras abram esse debate junto aos alunos homens sobre a construção do indivíduo e da masculinidade? Se sim, como? Somente é tarefa das professoras? Bom, já viu que vem muita prosa por aí, né? Tentando ajudar a iniciar esse debate, convidei as professoras Bruna Sartori e Soraya Neves, ambas da rede de ensino público. Quer prosear com a gente? Nos dê sua opinião sobre o que vai ouvir aqui. Siga nossa página no Instagram, @prosapodcast. Se fizer sentido para você, compartilhe esse conteúdo. Então coloca os fones e relaxa. Tá começando mais um episódio do Prosa Podcast.
Exu no recreio, não é show da Xuxa,
Exu brasileiro, Exu nas escolas. Vou começar então a gravação aí desse episódio do Prosa. Primeiro que eu acho que é importante destacar que a gente não tem intenção de debater o que aconteceu em Suzano. É um assunto bastante delicado, que ainda tem muito para ser discutido e muito para ser apurado. Mas nossa intenção aqui é fazer um debate que parte desse fato, na semana passada, em relação aos grupos de extrema-direita que comemoraram o ataque, consequentemente, como isso também refletiu nos ataques na Nova Zelândia também, né, já comprovado aí o envolvimento dos assassinos com esses grupos, participavam dos fóruns desses grupos de extrema-direita na Deep Web. A partir disso, eram jovens que participavam do ambiente escolar, que em algum momento, e que a partir desse ambiente é que planejaram e que criaram esse aspecto da discussão em relação aos grupos extremistas, né? Essa ligação com os grupos extremistas. Então, a nossa intenção é discutir um pouco mais em relação ao ambiente escolar e como é a construção do indivíduo, do que é ser mulher, do que é ser, principalmente, o que é ser homem no ambiente escolar. Para o papo de hoje, a gente convidou duas professoras, acho que é melhor elas se apresentarem. Sejam bem-vindas ao Prosa.
Meu nome é Soraya, como a Gleice falou. Esqueceu de falar que somos muito amigas, né, também, poxa. Somos um trio de mulheres aí, muito amigas de muito tempo. Né, que fizemos faculdade, não começamos ali na faculdade e tal. Eu sou professora da rede pública estadual. Eu trabalho numa escola que fica aqui em São Bernardo, na Vila São Pedro, que é a maior comunidade, né, que tem, e a maior de São Bernardo. E sou também do Sindicato de Professores, né, da POSP. Sou professora de sociologia feminista, tão alvo quanto outras mulheres dessa discussão, que é muito importante de ser feita.
Oi, eu sou a Bruna, eu sou professora de Sociologia e Geografia atualmente na Prefeitura de São Paulo, já fui da rede estadual, sou também muito amiga delas e também vocês esqueceram de falar que a gente já morou junto.
É, a gente já morou junto, é verdade.
E já fui de sindicatos também, atualmente eu tô no mestrado que eu faço de políticas públicas e também sou feminista e é por isso que a gente tá aqui.
Então, acho que para começar o debate, acho que seria legal, sou você que fez uma pesquisa mais a fundo aí nos últimos dias, inclusive por decorrência do que aconteceu, tenta explicar aí com as suas palavras o que você entendeu, o que você absorveu em relação ao tema e a discussão em relação à Deep Web, esses grupos, os chans e os incels, o que significa isso, o que são esses grupos?
Talvez primeiro seja interessante explicar o porquê começou essa meio que pesquisa, né? Não é que a gente aqui, acho que como você falou, a gente não é especialista no assunto, mas ele veio à tona justamente por conta, né, do último acontecimento, que foi o massacre de Suzano. Bom, primeiro, quando eu tive conhecimento do massacre, em nenhum momento, por incrível que pareça, eu associei a qualquer tipo de discussão de gênero ou coisa do tipo. Eu pensei muito mais na questão do porte de armas, que está sendo um debate muito presente por conta do atual presidente, do discurso que ele fez, né, inclusive para se candidatar. Eu entendia que era tanto o discurso das armas, mas também uma questão de banalização da violência, dos discursos de ódio que estão presentes, mas não de fato associei a uma coisa ligada à questão de gênero. Então, quando aconteceu o massacre, era um dia que eu não tinha aula. Eu fiquei sabendo do massacre, né, acho que como todo mundo ficou meio chocado com a situação, porque aconteceu no ambiente escolar mais uma vez. Quem, né, a gente que trabalha na educação sempre pensa, né? Poxa, isso poderia ter acontecido na escola onde eu leciono, na escola onde a Bruna leciona, onde outros amigos lecionam. E aí eu fiquei com aquela coisa, nossa, meu, aconteceu numa escola. E por várias vezes já passei por situação de estar dentro da escola e de ficar sabendo depois que tinha gente que não era da comunidade, ou que era ex-aluno e que entrou na escola e que ficou circulando pelos corredores. Várias vezes eu já presenciei esse tipo de situação e fiquei pensando nisso. E aí depois, no dia seguinte, depois que eu fui dar aula, e a gente até fez uma homenagem lá na escola, aí eu cheguei em casa e eu tinha visto um textinho sobre isso, né? De que não era, esse caso não foi apenas um caso de questões psicológicas, porque obviamente tem, mas que também envolvia uma situação de ódio específico às mulheres. E a partir daí que eu comecei a ler as coisas, procurar material, mas que principalmente envolvia esse discurso de ódio. E o que me deixou mais surpresa é que esses grupos têm essa posição mais extrema. Primeiramente, lembrando que não é apenas com mulheres. Esses grupos que, como 4chan, outros grupos que discutem essa questão do ódio, eles também disseminam, aqui no Brasil, por exemplo, o discurso de ódio a mulheres, a negros, a nordestinos, a indígenas, a tudo que a gente chama aí de né, minorias, né? Eu fiquei bastante chocada com isso, porque esses grupos, eles não são tão novos assim. Vi alguns materiais dizem que esses grupos iniciaram no período do Orkut ainda, né? Lá em 2006, então era no período que nós aqui éramos adolescentes, estávamos saindo do ensino médio. E já existiam grupos que inicialmente eram grupos, na verdade, de trocas de postagens de animes, de discussões sobre jogos, tinha um conteúdo mais nerd, né? E que foi ganhando uma outra roupagem, que era a questão de discutir, de propagar o discurso de ódio. Partindo do quê? O que a gente conhece aí, né? E veio agora mais à tona, como alguns grupos de garotos, né? Que a gente conhece como incels, que são os celibatários involuntários, né? Como eles se autodenominam, que são esses meninos, garotos, normalmente jovens, que estão na fase escolar, principalmente, possuem aí, construíram ao longo da sua adolescência uma frustração nas suas relações, principalmente com garotas, que provavelmente, né, sofreram vários tipos de violência, como bullying também nas escolas, e que a partir dessas frustrações que eles têm nas relações que eles não conseguem construir, ou até mesmo no ambiente escolar com seus colegas, mas principalmente com as mulheres, e por não conseguirem se relacionar sexualmente com elas, eles associam, né, que todas essas frustrações que estão relacionadas, eles transferem essa revolta que eles sentem numa pessoa, numa figura, que é a figura feminina. Para isso, eles se utilizam dessas redes, né, desses grupos que estão na Deep Web, para poder discursar a respeito disso, inclusive fortalecem essa ideia de que o problema está no outro e de que, inclusive, é impossível eles serem felizes, né? Já que eles não podem ser felizes porque eles nunca vão conseguir se relacionar com essas meninas, porque existe um padrão social do homem que é o Chad, né? O cara que tem acesso a essas meninas, que flerta com todo mundo, que fica com todo mundo.
Sexualmente ativo, né?
Isso. Como eles não seguem esse padrão, e inclusive eles justificam isso até na parte biológica, porque eles falam que a sua estrutura física nunca vai permitir com que eles acessem aquela mulher, né? Que é aquela mulher inatingível, inalcançável. eles associam que, bom, já que a gente é infeliz, nunca vai conseguir ser feliz, vamos, né, na verdade, mostrar para o mundo que é isso, que é, vamos eliminar essas pessoas, né? E aí, que a partir daí que surgem algumas discussões aí que ficaram mais à tona agora com o massacre de Suzano, que é a organização desses atentados, que, na verdade, não é algo tão recente também aqui no Brasil. A gente já teve o de Realengo, e tem outros mais, né, que aconteceram também em Toronto, em outros locais, nos Estados Unidos e tal, que ocorreram em decorrência também desse discurso de ódio, né, desse extremo que chega à violência, né, que não é só o ódio da mulher, mas colocar isso em prática, que são os ataques.
Acho que é importante também falar o porquê que isso acontece na Deep Web, né? Existe um privilégio do anonimato dentro da Deep Web, por ser uma camada da internet que é mais difícil de rastreamento, de que só quem consegue acessar é quem consegue criptografar coisas, que tem um mínimo conhecimento de criptografia, e por isso que é mais difícil de identificar quem são e tudo mais. E rola todos os tipos de coisas na Deep Web, né? Então rola pedofilia, tráfico de seres humanos, tráfico de órgãos, tráfico de drogas. O início da Deep Web hoje já mudou bastante seu caráter por conta do acesso e dessa possibilidade de anonimato. Tentando entrar um pouco no debate, porque eu acho que essa é o superficial, né? Em relação ao que a gente estava querendo, a intenção do nosso... Exatamente porque a gente é amiga, a gente conversou muito sobre isso nos últimos dias e foi algo que incomodou muito a nós três, porque somos feministas, mas fez refletir bastante sobre a questão da construção do que é o ser, o indivíduo dentro do ambiente escolar, né? Exatamente porque principalmente o atentado em Realengo e o atentado em Suzano aconteceram dentro do ambiente escolar. E outros atentados também, como a gente já viu várias vezes nos Estados Unidos, o atentado de 99 em Columbine foi dentro de uma escola também, e os dois meninos que cometeram o atentado, meninos, homens, enfim, os dois rapazes que fizeram o atentado também eram ligados a esses grupos de incels e chans que existem na Deep Web. Entrando nesse tema em relação ao ambiente escolar, primeiro que eu acho que é importante a gente tentar refletir um pouco sobre como que se dá, se é possível refletir um pouco sobre como que é a construção do indivíduo no ambiente escolar, né? O que significa isso? O que vocês acham? Se isso de fato se reflete na escola? Se não? Se a escola faz parte disso ou não? Enfim, não quero entrar muito nesse tema, mas existe também um debate sobre o papel da escola hoje na sociedade, em relação aos professores, toda a discussão em relação à escola sem partido. Para vocês falarem também um pouco sobre isso, o que vocês acham com relação a como se de fato se dá, se é possível... Partir bem do elementar mesmo, né? Se é possível a escola interferir na construção do indivíduo dentro do ambiente escolar.
Primeiro, a gente estava falando sobre como que surgem, né, esses movimentos que a Soraya bem falou. E eu acho que o problema não é o meio. A gente ouviu o podcast agora há pouco e a gente conversou sobre isso. Independente da ferramenta que se propaga o ódio, o problema está no ódio. O problema está na cultura de acreditar que setores da sociedade são inferiores e por isso eles precisam ser aniquilados, né? Isso daí existiu em diversas culturas, em diversos períodos históricos. E existe a cultura machista, o patriarcado, a misoginia, enfim, que propaga o ódio às mulheres, né? No fim das contas, coloca a mulher como inferior e que, para muitos, isso justifica uma violência contra ela. Então, a gente vem batendo recordes no Brasil de feminicídio, de violência e de uma naturalização, né? Natural no sentido social, normal, é comum ver violência contra a mulher e ainda culpabilizando a mulher. Então, eu acho que essa cultura, ela é responsável pelo que a gente viu hoje, que é o que a Soraya explicou, né? Através da Deep Web, tem se articulado esses ataques, através desses grupos que ela bem colocou, que é a peculiaridade histórica do nosso momento, né? Hoje tem internet, antes não tinha, e é dessa forma que pode se articular alguns grupos que propagam ódio contra outros setores da sociedade, né? E que eu entendi desses movimentos é que o principal alvo são as mulheres, pelo que eu entendi. Eu acho que essa ideologia, ela afeta... Acho não, eu vejo, eu percebo, a gente percebe isso, ela afeta diretamente a escola, respondendo a sua pergunta, Glê. Que a escola, ela não é só... O papel da escola na sociedade, ela não é só reprodutivista das ideologias que existem. Ela também produz certas culturas. É uma relação combinada, né? Ao mesmo tempo que ela absorve o que existe na sociedade no geral, ela também recria outro tipo de cultura que perpetuam as desigualdades que existem na sociedade, né? Então, não é na escola que se gera violência, que surge a violência, mas ela reproduz. Não é na escola que surgem as desigualdades, mas ela reproduz, né? E assim por diante. E não é na escola que surgiu o machismo, mas ela reproduz. E ela ajuda a perpetuar essa situação. E aí ela ajuda a criar um indivíduo e uma sociedade com essa cultura de que a mulher é inferior. E a gente vê isso dentro da sala de aula. A gente consegue observar essa diferenciação. Tanto que as escolas, a própria escola, os funcionários ou professores, reproduzem entre os alunos e os alunos reproduzem entre eles. Então a gente consegue observar essa relação que eu queria falar mais um pouco adiante. Então, eu acho que o principal, é meio óbvio eu falar isso, mas acho que é importante, porque as pessoas têm dito, né, por conta do caso de Suzano, que o problema é porque o garoto tinha espinha e era traumatizado, porque o problema era que ele sofreu bullying na escola e ficou traumatizado, o problema é que ele tem problema psicológico, o problema é o videogame violento, e eu acho que nada disso é o problema central, porque muitas crianças e jovens são traumatizados com tudo isso, e nem por isso saíram matando mulheres e propagando ódio às mulheres. Isso é uma combinação e um agravante. Uhum. Mas eu não acho que é o elemento central. Eu acho que o elemento central é a existência de grupos de extrema direita que articulam propagar o ódio e principalmente aqueles que chegam a matar, estuprar e propagar violência, pedofilia, esse tipo de coisa.
Potencializam nesse debate.
Eu acho que potencializa, mas assim, eu acho que a principal razão está nessa ideologia, nesse sistema que a gente vive, que é de violência à mulher, assim, em todos os níveis, né? Então, desde o machismo sutil, que a gente vê entre a gente, entre os nossos amigos, entre militantes de esquerda que a gente tanto fala, que ele começa sutil, mas existem os graus mais avançados, aqueles homens que batem nas suas esposas, que estupram as mulheres, e esses grupos, que eu acho que pode ser uma ponta mais extrema ainda, que articulam matar as mulheres, né? Então, você falou daquele caso de Realengo, não foi?
Sim, do Rio de
Que a ideia era, os tiros foram para matar as mulheres, as meninas, e deixar os homens feridos. Então, eu acho que esse é o extremo. E na prática escolar, como que eu vejo isso? Assim, eu vejo isso, acho que a gente pode colocar diversos exemplos, mas no Fundamental 1, que é a etapa das crianças, você vê uma separação dos meninos e das meninas. Eles não gostam de se misturar. E há uma romantização da gentileza que o menino tem que ter com a menina, né? Ficou expresso na fala da Damares, a ministra do Bolsonaro, de que diante dos feminicídios no Brasil, é preciso ensinar os meninos a serem gentis e entregarem flores para as mulheres. Não é? Não se trata disso, porque você vê no Facebook as mulheres que são mortas pelos seus companheiros, elas recebiam flores, né? Então tem várias matérias, a gente viu ela com o namorado do lado recebendo flores, romântico, um cara que você fala, nossa, esse cara jamais mataria a sua companheira, e ele mata. Então não se trata de gentileza com a mulher, né? Então a gente vê isso no Fundamental 1, mas ainda há uma preocupação mais humanista, vamos dizer assim, dos meninos, né? Mas já há um rechaço a coisas das meninas. Isso vai se agravando à medida que passam os anos na escola, né? O Fundamental 2 e o Médio, eu vejo mais uma violência mais direta às mulheres, às meninas. Eu vejo quando os meninos assediam as meninas, com a desculpa de que estão com a roupa assim ou assado, elas provocaram. Eu vejo violência física contra as meninas. E eu vejo discursos mesmo, né? Escola pregando discursos de que isso é coisa de menina. Então, na educação física, os meninos jogam futebol, as meninas ficam sentadas. Isso eu tô dizendo numa parte no geral, né? Eu tô pegando o geral que eu vivi, que eu observei, que eu li, que eu conversei com as pessoas. Obviamente, tem exemplos diferentes. Mas eu acho que a escola, ela ajuda a perpetuar e a gente poderia elencar um monte de exemplos.
Você repara que na educação infantil e no ensino, no Funde 1 ou Funde 2, no ensino fundamental, você vai reforçando, acho que concordo com a Bruna no sentido de que as pessoas, elas vêm com uma ideia, elas já vêm, né, com também uma sociedade que pré-molda. A gente sempre fala isso porque, por mais que Paulo Freire, né, seja tão rejeitado nos tempos atuais, ele sempre falava que as pessoas, elas vêm com uma história, elas vêm com uma construção, elas não chegam como um papel em branco dentro da escola. Então ela já vem com uma ideia do que é o
por
mais jovem que seja. Então ela já vem com uma ideia do que é o feminino, do que é o masculino, porque ela já tem uma formação na sua socialização primária, né, no seu ambiente familiar, na sua vizinhança, e vai se reproduzindo isso na escola e vai também se moldando outras coisas do caráter da criança, da construção do papel dela. Então percebo que na educação infantil, no fundamental, né, no Funde 1, Funde 2, tem muito essa questão da divisão dos papéis, dos papéis de gênero, que nem a Bru falou. Então, você dá os brinquedos que são para as meninas, você organiza filas, a fila de menino, a fila de menina, a disputa entre meninos e meninas, a divisão dos sexos, como se fosse a guerra dos sexos. Então, é muito comum você ver o menino odiar a menina odiar o menino.
E eles não, né, sabem nem o motivo.
E nem sabem o porquê. E aí, quando vai chegando a adolescência, eu acho que se manifesta mais a objetificação da mulher. Muito mais latente, porque já tem a questão da sexualidade, já vem a questão, né, do desenvolvimento mesmo, da questão hormonal. Então, você já começa a representar aquela coisa do... Sempre tem um tratamento das meninas também inferiorizadas no papel de gênero na infância? Tem. Mas você se inferioriza mais a menina como aquele ser que não pensa, que só é um corpo. Então, por isso que eu vejo muito essa questão também da violência contra as meninas no ambiente escolar. E também, a gente não pode esquecer que a violência também contra as professoras, né? Porque a gente tem que pensar que dentro na educação básica, a maioria dos profissionais da educação básica são mulheres, e também isso se reflete muito na relação professor-aluno. Então, você vê um maior enfrentamento dos garotos, principalmente adolescentes, com a professora mulher. E se você é uma professora feminista, piorou. Porque aí ele parece que é uma coisa realmente assim, essa mulher é intransponível, eu não vou conseguir conversar com ela, ela é uma pessoa, ela é uma inimiga, como se fosse realmente uma inimiga, porque ela é mulher, porque ela defende as meninas, essas meninas que me provocam porque estão com roupa curta, essas meninas que não dão atenção pra mim. Então, assim, na relação professor-aluno isso também se manifesta bastante. Que também a gente não pode esquecer. Eu falo por experiência própria, porque dentro de sala de aula eu já me deparei com um aluno. Isso no ano passado eu tive dois casos, né? Teve de um aluno que entrou no ensino médio, acho que era no segundo ano. E a gente fez a primeira reunião de pais e era a mãe dele na reunião. E tava eu e uma professora, né? Duas professoras fazendo a reunião com os pais, porque era no noturno. E a gente reuniu esses pais numa sala só. E essa mãe ficou conversando com a gente. E ela falou: gente, meu filho. No outro estado onde ele estudava e odiava a professora de sociologia, ele não frequentava as aulas dela porque ele dizia para mim que ela era feminista. E aí a gente começou a pensar qual que é o medo, qual que é o problema do feminismo hoje, que eu acho que é uma coisa também que a gente tem que pensar. Quem tem medo do feminismo? E ele tinha um ódio dessa professora e ele mal me conhecia ainda. Mas depois, ao longo do ano, eu falei, bom, não posso deixar me isentar de falar disso, porque faz parte, inclusive, da minha disciplina e porque é nosso papel enquanto, né, tanto professores, mas também quanto os agentes, né, de transformação, de buscar alguma transformação na sociedade. Então, quando eu comecei a pautar isso em sala, esse menino largou as aulas. Aí eu reparei que esse ano ele voltou, mas ele voltou já numa outra sala em que eu não leciono. Mas existia já esse ódio nele. E também outros momentos. Teve um outro aluno que eu fui falar, eu falei sobre movimento feminista, mas os outros movimentos sociais, e ele também veio dizendo que, você está falando coisas da esquerda, como, né, a questão da mulher só fosse uma pauta da esquerda, e não uma questão humanitária, né? Então, assim, a gente percebe isso muito dentro de sala de aula, assim, essa inimizade que vai se construindo, essa relação de raiva das mulheres e do porquê que elas estão querendo outra coisa. Então, é muito interessante pensar que o momento que a gente está vivendo é onde mais se fala de feminismo, onde as meninas estão muito mais dispostas a dizer o que querem, a dizer o que elas estão dispostas a lutarem contra as proibições que estão presentes no patriarcado. E, contraditoriamente, é o momento em que se tem mais ódio das pautas feministas.
É ação,
né?
E reação.
É ação e reação constante. E você percebe realmente isso dentro de sala de aula. Ao mesmo tempo, quando você vai falar de um assunto desses, é muito interessante porque parece que é só um assunto das meninas, né? Uhum. Quando a gente fala da questão da violência contra a mulher, eles entendem que é uma questão que só elas podem tratar, não como um lugar de fala, mas como uma coisa assim, isso aqui não tem nada a ver comigo. É a mesma coisa quando você fala da violência contra a mulher. E eles entendem que a violência contra a mulher é uma coisa que só acontece com mulheres mais velhas e casadas. É só a violência doméstica, da mulher que apanha do marido. Ela não se manifesta numa relação de irmã com irmão, ela não se manifesta numa relação de aluna com aluno numa mesma sala de aula, de namorado com namorada, de aluno com professora. Então eles não conseguem compreender de que essa violência ela não está só colocada no ambiente doméstico. E eu percebi muito isso porque um dia eu fiz uma pesquisa, uns 3 anos atrás, na verdade, com as salas do noturno, em que na pesquisa eles respondiam isso. E tinha uma resposta, uma pergunta que era dissertativa sobre o que eles entendem por machismo, se eu não me engano foi essa a pergunta. E um aluno respondeu, ou era violência doméstica. Violência doméstica só acontece com pessoas mais velhas. E ao mesmo tempo eu peguei uma outra resposta de um aluno mais jovem que falava, é, menina tem que limpar a escola mesmo porque esse é o papel delas. Uhum. Então, tipo, eles alguns associam que a mulher tem uma determinada tarefa na sociedade, que é, sei lá, reproduzir e servir ao homem, e outros entendem que a violência só tá naquele ambiente, no doméstico. Eu acho que a maior dificuldade nossa é tentar mostrar dentro do espaço escolar que essa violência ela tá se reproduzindo desde que ele é pequeno, desde que o menino é jovem, desde que a menina é jovem, e que ele vai se acentuando e se maturando aí, né, se intensificando já na adolescência para a vida adulta, que aí são as manifestações de ódio, a violência física, o assassinato e tudo mais que a gente tem conhecimento.
É a frustração entre o discurso e a realidade, né?
Exatamente.
Porque o discurso de diferenças entre os gêneros, ele é muito pobre frente ao que é a realidade.
Exatamente.
A realidade do que é a composição de uma mulher, do que é a composição de um homem. E aí, quando eles se frustram, aí gera todo esse embate, essa reação, ação e reação,
ação,
né?
E reação,
em relação a isso.
Eu queria falar dessa questão da reação mesmo. O quarto passou quando ela fala que a gente vê muito mais meninas feministas, inclusive da época que a gente estudava no ensino médio.
Nossa.
A gente nem falava essa palavra.
Imagina.
Eu não.
Nem
não
na faculdade,
nem
né,
sabia.
Gente?
Na faculdade de humanas, que era onde a gente fez. Era...
A gente era tímida pra falar, né, que a gente era feminista.
Mas
a gente nem compreendia, né, o que era. Assim.
E era
na área de humanas, na faculdade que a gente fez, na Fundação Santo André, que é super referência militante aqui no ABC Paulista, a gente não, também não tinha essa discussão do machismo, do feminismo, né? A gente tem até uns casos estranhos que rolaram na época, né?
Que hoje então, a gente olha e fala.
Que hoje a gente, pra essas pessoas envolvidas, é o óbvio que aconteceu ali um caso de machismo. Então, assim, foi muito difícil. A gente tem contato há, sei lá, 12 anos com esse tema, mais ou menos, né? Uhum. Pra gente também é muito recente. A gente ainda tá descobrindo de onde vem, pra onde vai, como fazer. E só que nesse tempo, as mulheres, não só no Brasil, mas no mundo, foram conquistando muito mais espaço em tudo,
sim,
né?
Sim.
Inclusive surgiu a teoria do empoderamento pro sentido empresarial, né? E governamental, quanto mais mulheres no poder, quanto mais mulheres nas empresas, melhor o mundo é. Mas que, na verdade, se você não acaba com um sistema que cria ideologia de exploração e dominação das mulheres, nada adianta eleger só mais mulheres ou colocar mulheres nas empresas. Mas eu entendo que também é importante pela questão da representatividade. Mas as meninas hoje na escola, sexto ano, com 12 anos de idade, elas sabem o que é feminismo, assim, obviamente, no limite do que é 12 anos de uma criança que não estuda sobre feminismo.
Sim.
Mas elas têm, inclusive, atitudes diferentes. Então, na minha época, eu tinha muito medo de falar em sala de aula. Muito medo de falar em sala de aula. Eu fui começar a falar em público depois que eu fui... que eu virei militante, principalmente professora, mas antes eu tinha muita vergonha. E as crianças de hoje, as meninas, elas têm outras atitudes, apesar da opressão que elas sofrem dentro da sala de aula, pelos professores e pelos alunos.
Uhum.
Mas elas têm outra atitude, muito mais empoderadas no sentido da autoestima, no sentido de se sentir mais firme e
mais
saber...
Mais iniciativa, né?
É, saber o seu espaço, assim, sabe? Eu já vi meninas de sexto ano batendo no menino na hora porque ele meteu a mão na bunda dela. Jamais eu faria isso. Eu já fui, já passaram a mão na minha bunda quando eu era criança na escola e eu jamais teria uma atitude dessa por medo, né? E naquela época a gente não tinha essa discussão. Então, essa questão, na minha opinião, ela mudou muito em várias camadas da sociedade. É, as atrizes da Globo se colocam como feministas, há filmes sobre isso, há heroínas da Marvel sobre isso, existe toda uma mudança cultural e por isso gera reação. A reação ela tem sido mais forte para tentar conter esse movimento, que eu acho que vai ser muito difícil conter e que eu acho que a tendência, uhum, por isso é agudizar os conflitos,
sim,
né?
Porque
as mulheres não vão, depois que você se descobre o poder que você tem, o poder que as mulheres têm, quando você se une, uhum, quando você vai se descobrindo, você não vai querer voltar para
trás,
né? Você não vai voltar atrás.
Nem
então,
depois que casar, né?
É,
você vai largar o feminismo quando você casar.
Então, assim,
não,
sabe, não tem mais como voltar atrás. E,
uhum,
esse movimento, que é um movimento organizado, centralmente organizado, ele tenta conter de todas as formas. E aí, sobre o que você perguntou, Gleice, sobre a questão do papel da escola, eu acho que a escola, ela, claro, ela faz parte de um... Da sociedade e reproduz toda essa cultura, mas onde a gente tiver espaço, onde houver professor feminista, professora feminista e professores homens que apoiem
e tentem combater, o que é muito difícil achar, mas o papel da escola é destruir esse tipo de cultura. E é por isso que ela está sendo atacada mais uma vez pela Escola Sem Partido, que e pela Igreja Católica, né? Começa com a Igreja Católica tentando vetar a questão da identidade de gênero nas escolas.
Não somente a Católica.
Não só a Católica. As neopentecostais, elas entraram depois da Católica. A Católica está desde a década de 90 criando um movimento na América Latina para vetar esse debate em todos os lugares, em todas as escolas. Porque acaba com a doutrina cristã, né? Se você fala que você pode ser o que quiser, não precisa ser homem e mulher, casados, bonitinhos, e o sexo não é só para reprocriação. Então você acaba com essa doutrinação cristã, e por isso a reação está sendo tão violenta em relação ao feminismo, e principalmente na América Latina, que são os países que têm que ser colônias, né? São destinados para isso no sistema que a gente vive hoje.
E se hoje se discute mais a questão da mulher, e que bom que se discute, é mérito dos nossos movimentos.
Exatamente.
Também, né? Porque é a Globo agora, ela cobre a Globeleza, que é mérito dela, é mérito nosso isso aí. Por que que a coisa acontece muito na escola? Que eu acho que também é uma das questões que foram levantadas. Eu acho principalmente por isso, né? Porque para esses grupos que estão radicalizando a ação, né, de combate, inclusive a ideia crescente de que mulher também precisa ter direitos e também é gente, né, que ela não é um simples objeto.
Ela não é um ser de segunda categoria.
Não é um ser de segunda categoria. Para esses grupos, a escola é o maior vilão mesmo, né? A gente pode reparar isso até com a política do Escola Sem Partido, né? O grande problema de uma sociedade do jeito que está é porque a escola não forma o indivíduo, sei lá, para o mercado. A escola, ela tem uma ideologia, né, que é pregado pela Escola Sem Partido. E a escola, eu sempre converso isso com os alunos, a escola, ela é o paraíso e o inferno ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que ela te possibilita conhecimento, né, ela te possibilita ver outros caminhos que não só aquele que você aprende na sua casa, na igreja e tudo mais, com a sua família, ela também pode ser um inferno, porque é um momento, a adolescência é um momento muito cruel. Né? Acho que para todos nós foi um momento muito cruel. É o momento em que você está se desenvolvendo, que seu corpo está mudando, que você não está se reconhecendo mais no mundo, que você procura o seu lugar no mundo. Uhum. E você não encontrar esse seu lugar, que eu acho que é o que esses grupos também pregam, né? Eles estão totalmente fora. Até porque o termo celibatário, né, involuntário, começou com uma... Eu não lembro, mas era uma garota bissexual, que ela usava esse termo para dizer que ela estava deslocada, né? Que ela era uma pessoa totalmente deslocada do que a sociedade colocava como certo. Uhum. E aí eles passaram a utilizar esse termo. Porque, de fato, é se sentir totalmente deslocado dos grupos que estão ali, das tribos que existem dentro da escola. Então, óbvio que existe uma questão psicológica, e aí eu acho que é por isso que a Bru falou foi importante. Porque existe uma questão psicológica das pressões que o adolescente sofre, né, do seu papel no mundo, do seu papel na sociedade, do ser aceito, e ao mesmo tempo a questão do discurso mesmo do ódio a um determinado grupo, da misoginia. Que aí eu acho que é muito isso, é aquela coisa de não aceitar que as mulheres estão começando a tomar decisões, de que elas estão tomando a frente, porque entende-se que a gente ocupar os nossos espaços é um atrevimento, ou até mesmo que a gente buscar outros espaços é querer privilégios. Assim como eles entendem que cota, privilégio, ou que os LGBTs têm certos direitos, também são privilégios, e não...
Nome social, reconhecimento.
Exatamente. Social. Então, o medo de perder esse espaço, o medo de perder o controle, que sempre foi dos homens, é muito grande.
E aí, né, se expressa da maneira mais bizarra, que é através da violência.
Exatamente. Então, é exatamente isso. Você vai perder seu espaço, você tá perdendo seu privilégio. Você não é o cara agora que escolhe a menina com quem você vai ficar a ponto dele, ó, essa aqui. As meninas têm o poder de escolher. Não é mais você dizer que por causa da roupa dela, ela merece alguma coisa. Não, eu vou usar o que eu quiser. Exatamente. Então, essa objetificação que o cara sempre teve da garota tá se quebrando. E aí, como assim? Eu agora não tenho as garantias que eu tenho como macho alfa, né? De, tipo, controle total e escolha das minhas parceiras. Então, isso é uma certa ameaça de privilégios. E aí você vai ver todo tipo de manifestação de ódio. Eu acho que a escola, principalmente por conta disso, né? Que mexe com todo esse processo da adolescência, que é muito duro. Agora, com relação ao papel da escola...
Deixa eu só te cortar um minutinho. O negócio que você falou de perder privilégio... Era só um parênteses, eu vi no meu timeline hoje no Facebook, eu não vi a matéria, mas era BBC, era coisa... Eu acho que era uma fonte confiável, que um dos gritos de guerra, vamos dizer, uma das palavras de ordem desses grupos é não vão nos substituir.
Uhum.
É, porque eles, é isso que ela falou, eles enxergam a conquista de direitos por setores da sociedade como perda, uhum, do seu papel central na sociedade, que é o homem branco, principalmente hétero, cis, é o mais importante do planeta Terra, nós não vamos perder esse protagonismo, né?
Exatamente.
Então a palavra de ordem deles é, vocês não vão nos substituir. Então eles se sentem ameaçados diretamente, né? Não a querer abrir mão dos privilégios.
Exatamente. E depois as mulheres são histéricas, né?
É, exatamente, não pode falar. Aí a gente fala um ar e fala...
Ah, histérica!
Né? Mas com relação à parada da escola, eu acho muito complexa. Porque eu, assim, enquanto professora... A gente sempre, como mulher, professora, feminista, né? Que baseou parte da sua vida aí na militância, a gente, obviamente, sempre tenta não se cristalizar nas nossas posturas dentro da escola. Mas a escola, eu sempre falo, gente, como é o inferno e é o paraíso, ela também é uma máquina de moer pessoas, né?
Uhum.
Ela moe sonhos dos alunos, mas também moe todas as nossas convicções, os nossos princípios. Então, assim, pra você ser professora num ambiente desse, você tem que, todo momento, estar se munindo de informações que... não façam você reproduzir também. Porque, querendo ou não, nós somos, né? Por mais que a gente milite, sim, a gente tá dentro dos movimentos, sim, sociais, a gente também vai, em algum momento, reproduzir o machismo, a homofobia, o racismo, enfim, a desigualdade dentro da escola. Mas a escola, infelizmente, hoje, ela reforça muito isso. A gente tá num remar contra a maré aqui quando a gente tá falando disso, deixando, gravando, conversando com os alunos. Mas a escola, ela fortalece muito isso em alguns discursos. Então... eu sempre falo isso com as alunas e é uma coisa que sempre deixa elas muito indignadas, né? Por exemplo, a questão da roupa. Assim, é uma coisa que pega muito. Então, a menina sofre uma violência na escola, ou até mesmo aquela questão, né, de postar um vídeo dela, sei lá, tendo relação com outro garoto da escola. Ela sempre que paga o preço. Uhum. Ou é pela roupa que ela tava usando, porque aí você começa a falar, não, meninas, vocês não podem usar legging, vocês não podem usar uma regata. Eu já vi situações dessa. Um calor extremo numa escola sem ventilador, sem estrutura nenhuma para um dia quente, uhum, e as meninas não podendo usar uma regata. Né? Então, assim, você começa a culpar a vítima. Então, ao invés da gente começar a discutir o porquê que isso tá acontecendo... o que a questão do respeitar, e não de ser cavalheiro, mas de respeitar o espaço das meninas, o corpo delas, né, e tudo mais, a gente continua falando que o problema tá nela. Então, quando a menina, por exemplo, tem um vídeo que é divulgado dela nua, que ela mandou, sei lá, um nude pro menino, um nude pro garoto, e esse vídeo circula, essa imagem circula, é a menina que sai da escola.
O problema é a menina ter feito nude, não o cara ter divulgado nude, cara, que ela confiou
ele. Exatamente, entendeu? Então, assim, a gente continua reproduzindo isso. E aí é muito problemático, porque essa discussão ela não está passando, por isso que a gente inclusive está falando disso, por isso que eu acho que a gente ficou tão indignada, né? Porque essa discussão ela não está passando entre nós profissionais da educação. A gente não sabe o que é essa deep web, a gente sabe o que são celibatários, a gente não sabe desse discurso de ódio tão presente, por isso a gente se choca tanto. E pior ainda quando a gente está pensando com professores do sexo masculino, porque várias vezes eu fiquei pensando aqui comigo, passou o tempo da gente só falar sobre a violência em si. Agora, o que, que a gente vai construir, né? O que, que a gente vai construir dentro da escola? Eu acho que esse é o maior desafio, porque é muito complicado você fazer essa discussão, principalmente nós, professoras mulheres, às vezes com os meninos. Eu senti, nesse último período, e não é de agora, eu já sinto isso desde alguns anos atrás até, esse distanciamento nosso com eles para falar da violência contra a mulher. Tipo assim, a gente acolhe as meninas, que eu acho que é muito nosso papel mesmo, e tal, mas a gente meio que distancia os meninos dessa discussão. E aí eu tava falando com a Glê, a Bruna não tava nessa situação, mas eu tava falando com a Glê, eu tenho menos paciência, obviamente, pra discutir com um homem adulto, porque né, nas nossas relações a gente fala, poxa, vou ter que explicar o óbvio pro cara, né? De que, poxa, tem que ser assim, tem que ter mais responsabilidade afetiva, ou tem que, né, tratar a menina, não objetificar, não. Eu tenho menos paciência com homens adultos. Talvez, não sei se é um problema, né? Ou realmente é nosso cansaço.
Justificável.
Né? É justificável.
Eu não tenho mais muita paciência.
Então, mas com meninos em formação, eu acho que é uma responsabilidade que a gente tem. Enquanto professoras, né? Profissionais da educação, enquanto mulheres. Porque ele é um ser em formação. São poucas referências que esses meninos têm. Sabe? Poucas referências de relação.
Uhum.
Poucas referências, inclusive, de uma masculinidade diferente. E aí a gente não consegue se aproximar deles. Só para dar um exemplo que eu já tô falando bastante. O professor fala muito.
É isso que eu queria que você fizesse. Você contasse, relatasse a conversa que você teve com seus alunos
então,
depois do ataque.
Teve uma primeira, antes dessa conversa após o ataque, eu lembro que teve um aluno meu, ano passado. que ele chegou, uma vez ele pegou no, do nada na aula, ele falou assim pra mim: professora, por que que as meninas não gostam do cara quando ele chega com flores, quando ele é gentil, quando ele é simpático, quando ele é cavalheiro? Elas só gostam dos moleques mais... dos canalhas, do que a gente, eles chamam, né? Do Zé Droguinha, do maloqueiro. Aí eu tentei conversar com ele disso, né? Pra chegar nesse assunto com esses alunos. Eu falei pra ele: então, meu querido, é que a gente também é muito educado numa forma de conquista. A gente vê em novela, a gente vê em desenho, a gente vê em todos os canais, todos os veículos de comunicação que conquistar uma mulher é você dar flores, é você... Terrível, né? Gravar telemensagem. Mentira, gente, não faça isso. Mas assim, é você ter um tipo... ser o cavaleiro, o protetor, o patriarca, o príncipe que salva a menina no castelo, sabe? A gente entendeu, foi educado sempre nessa forma de conquista. E hoje as necessidades são outras, as meninas são educadas, né? Se formaram de uma outra maneira, o feminismo ajudou elas a entender que não precisa ser um cara protetor. Eu posso ter minha autonomia, eu posso gostar de um cara, eu quero um parceiro, eu quero um cara que divida a vida comigo, que não precise ser o cara que vai ficar toda hora me protegendo do mundo.
Me enfiando embaixo da água.
Exatamente. E os meninos às vezes não entenderam, ainda estão nesse processo de compreender isso. E aí eu conversei isso com ele e falei: pode ser. E a gente começou a se aproximar mais dessa conversa, né? A partir dessa conversa ele começou a vir mais, entender um pouco mais a questão do como o homem também é pressionado a ter uma postura, né? De ser o cara que protege, o cara que garante, o cara que banca. Como também as meninas foram educadas muito tempo nisso e que agora vem se mudando essa forma de conquista, de entender o outro, o papel do outro na sociedade. E a partir daí, depois do massacre, eu conversei com alguns alunos, né? E os meninos, foi muito interessante, porque os meninos também estavam falando muito disso, né? De que, poxa, professora, inclusive começaram um a brincar com o outro, né? O fulano não namora, o fulano não sei o quê. E eu falei pra eles: mas meninos, entendam, a adolescência passa. Todo mundo tem muita crise na adolescência, de aceitação. Eu era uma, né, dar um exemplo aqui, eu era adolescente que voltava pra casa todo dia chorando. Todo dia não querendo viver, porque era aquela coisa de, meu, eu não sou um padrão, eu era acima do peso, eu tinha espinha pra caramba, meu cabelo era cacheado, imagina uma pessoa cacheada nos anos 2000 que a chapinha dominava. Eu era totalmente fora da casinha naquela época. Então, assim, eu conversei muito sinceramente com eles, então eu falei: vocês precisam conversar entre vocês, vocês precisam começar a contar as frustrações um pro outro, não no sentido de achar um inimigo em comum, mas de entender que a vida vai passar, a adolescência vai passar, as crises vão passar e o mundo é gigante, né? Hoje você não ficou com uma menina, mas beleza, amanhã você vai conhecer uma pessoa. E aí um deles falou pra mim assim, né: ah, professora, eu sou desse jeito, a menina não quis, bola pra frente, qual que é o problema de ouvir um não? Então assim, é legal conversar isso com os meninos e trazer eles pra perto. E eu acho que às vezes, na nossa discussão de feminismo, a gente, e na nossa indignação, que é muito legítima, a gente fala: não, os meninos têm que se virar, vai cuidar do seu psicológico, porque eu já tenho muito fardo para carregar, que é a opressão machista. Mas com garotos em formação, eu entendo que a gente tem que ter um certo cuidado. E até também para discutir com os professores homens. Porque ter uma referência masculina na escola, eu acho que é extremamente importante. Porque são meninos que não têm, inclusive, nem presença de pai. A maioria das famílias desses meninos são famílias chefiadas por mães. Então, assim, é muito complexo isso dentro da escola. Eu acho que a gente precisava também discutir com as meninas, mas também trazer os meninos para esse debate e mostrar que a violência não é só no ambiente doméstico com mãe e pai, com pessoas casadas, mas ela se reproduz em qualquer aspecto da vida, assim, qualquer fase da sua vida.
E daí que entra o papel da escola, né? Se os professores homens se colocassem essa tarefa de pensar um outro tipo de masculinidade, porque também não adianta ter a representatividade
Sim,
do homem
claro.
Dentro da escola como referência, se essa referência for tóxica, se essa referência for
Exato.
Machista, aquele que assedia as suas alunas, inclusive.
Quantas vezes,
quantas
né?
vezes,
até então, professoras também, né?
Então é mais difícil debater com os homens professores, mais que é mais cristalizado um monte de ideologia, mas acho que é importante. Agora, eu queria comentar umas coisas que você falou do começo, respeitar as meninas, as mulheres, é isso, não ser machista de achar que ela é inferior.
Sim.
E que isso se coloca como gentileza com as meninas,
Sim.
né? Inclusive a Damaris colocou isso, como eu falei. E aí tem que desconstruir a ideia da gentileza com as meninas, que ela tem duas coisas, né? Uma coisa é você ser gentil com todo mundo porque você é uma pessoa legal, gente boa, tranquila com todo mundo, você quer agradar as pessoas, ser gentil no geral. da palavra. Quando a gente fala da gentileza com a mulher, geralmente cai pro lado também de inferiorizar a mulher, né? De colocar ela como bibelô. É, ela é frágil, a mulher é frágil.
Ela não tem capacidade.
Ela não tem capacidade. Você tem que cuidar da mulher porque ela é incapaz de se cuidar, tudo isso que você falou. Então, essa questão da gentileza, ela precisa ser desconstruída também. Porque não tem que ser gentil com a mulher porque a mulher é frágil, é isso e aquilo.
Sim.
Então, coloca a mulher nessa situação de princesinha que sempre foi colocada. Aí, por outro lado, tem uma questão, você falou que as meninas hoje estão mudando o parâmetro, né? Elas não querem esse cara, o menino fica grudando.
Ainda assim também, né? Mas
sim, mas digo já... assim, na nossa época já existia, isso eu lembro perfeitamente, porque eu vivi essa questão, assim, da gente falar, nossa, poxa, eu adolescente, assim, problematizando com as amigas, tipo, ah, por que que a gente gosta desses canalhas e não sei o quê? Porque também o canalha é romantizado, né?
Sim.
Quantas vezes em filmes, exato, em novelas, o estupro foi banalizado, foi mostrado como sexo não consensual, né? As manchetes até hoje trazem isso. Então, assim, o Dom Juan, o conquistador, é o galão que pega geral, o que faz gambiarra com as minas.
Toda patricinha adora
ele é o cara, ele é o cara, né? Fodão, assim. Então, esse cara, ele é o prestigiado e ele é romantizado. Então, isso é uma...
Mas um exemplo, só um exemplo disso, de como é romantizado. Um dos filmes que dizem que é um dos melhores filmes de romance, de cena de erótica que existe, é O Último Tango em Paris. Que é uma cena de estupro literal.
Total.
Porque, de fato, a atriz naquele momento foi estuprada. Então,
sim,
olha o nível de idealização e de exemplos que a gente tem.
Aquela coisa, sabe aquela construção dos filmes adolescentes em que a menina Patricinha, ela se relaciona com um cara que é vagal, né? Um moleque é mó curva de rio, não tira notas péssimas no colégio, mas ela transforma a vida dele, ela salva ele. Então, nós meninas fomos educadas a salvar os rapazes. O que eu noto, que é exatamente isso. Então, a gente na adolescência acaba sempre ficando ou se relacionando com os caras que maltratam a gente. Porque,
desde
inclusive,
sempre,
na escola a gente é ensinada. Ele te maltrata porque ele gosta de você.
É.
No fundo, ele gosta de você. Então, a gente sempre aceitou essa ideia, né? Aceitou, né? Sempre foi educada nessa ideia de que a gente pode transformar o cara, de que, na verdade, se ele te maltrata é porque ele gosta. Isso também existe.
É a síndrome da madre salvadora.
Exatamente. Só que na ideia de escola que a gente está tentando discutir aqui também, de, poxa, como que a gente traz os meninos, não é a ideia de salvá-los. Eu acho que não é isso, né? Eu acho que é mais a questão de trazer esse debate para perto deles, de que eles também são tão afetados quanto, não tanto quanto, porque a gente que morre, que sofre a violência, que apanha. Mas o que o machismo está fazendo com esses caras? Que impossibilitam eles de mostrar seus sentimentos, de expor as suas frustrações, que fazem com que eles entendam que o problema deles de se relacionar está numa pessoa, numa figura, que é a figura feminina. Isso é construído há muito tempo, não é de agora. Se a gente for parar para pensar, falando do livro que depois a gente pode até indicar que a gente estava lendo, né? Cama na Varanda. Fala disso, né? Sociedades antigas já construíam isso, a igreja construiu a ideia da mulher como um problema. O próprio cara idealizador dessas páginas, que é o Marcelo Mello, ele tem uma gravação dele que ele fala isso, que o problema, a mulher já era um problema lá em Adão e Eva, que ela que trouxe o pecado. Então, essa construção é muito forte.
Sim.
Ela é muito forte.
Não, eu já ia entrar nisso, assim, mas eu acho que isso daí a gente tem que falar, inclusive, hoje. Porque
sim,
acho que faz parte, que é desmiuçar mais como que é a ideia do machismo no dia a dia, o que que ele faz, né? Para homens e mulheres. Mas voltando ainda à questão da escola, que eu tava ia entrar, na questão das roupas que você,
sim,
comentou. Teve 3 roupas e assédios e nudes, né?
E tudo que rola, né?
Tiveram, acho que 2 ou 3 casos que eu acho que eu nunca vou esquecer. Primeiro ano que eu dei aula, em 2011, na primeira escola, isso em 2011, não tinha smartphone, eu acho. E aí uma menina do 7º ano, tava afim do menino, e ele tinha uma namoradinha na escola. E aí ele falou assim, se você me mandar foto pelada, eu termino com a minha namorada e fico com você. E aí ela mandou foto dela pelada. O menino imprimiu as fotos.
Nossa.
Isso daí, numa escola pública de periferia, o menino gastou dinheiro com impressão colorida, muitas cópias. Ele distribuiu no bairro, Ele colou na porta da casa dela e ele colou na escola. E aí ela foi achincalhada, assim, nem teve aula no dia, porque foi uma confusão do inferno. Assim, ela saiu da escola e mudou de casa, ninguém nunca mais soube dela. Então é isso, vítima, ela é a culpada. Quem, aí, ouvi dos professores, quem mandou essa vagabundinha mandar foto pro menino.
Nossa, que ingênua,
né? Que ingênua, que burra, que não sei o quê. Sempre é culpa dela e não ouvi questionamento sobre ele. A segunda coisa foi numa escola aqui do centro, em São Bernardo. A coordenadora passou de sala em sala e eu tava lá uma semana e aí eu vi ela falando, meninas, não vistam legging, porque depois que acontece alguma coisa, vocês vêm reclamar na direção, mas a gente fala justamente e brigando com as meninas, absurdamente, porque elas usam legging, são assediadas na escola e já foi dito que elas não podem ir de legging para não serem assediadas. Em nenhum momento você vê a desconstrução no geral, né? Eu nunca vi, gostaria de estar numa escola que faça isso, mas eu nunca estive numa escola que desconstrua esse discurso. Então esse discurso é perpetuado nas escolas de que a culpa é das meninas. E na prefeitura de São Paulo ano passado, na escola que eu tava, era proibido as meninas irem de brinco, qualquer brinco e batom, qualquer batom e legging. Não podia, com o mesmo discurso. Isso não é Fundamental 2.
Nossa.
Ah, e nessa escola aqui do centro de São Bernardo, as meninas se organizaram e fizeram um abaixo-assinado, que depois não deu em nada, enfim, mas não mudou, né? E nessa da prefeitura de São Paulo, as meninas menores, não tem grêmio, não tem histórico de organização, elas tinham que obedecer a vice-diretora, mulher, senhora, que passava todos os dias nas salas de aula para verificar a vestimenta dos alunos. E se passava alguém no corredor com um brinco, mandava tirar o batom, tanto é que ela se aposentou, e aí todas as meninas começaram a usar batom e brinco como forma, tipo, meu, deixa eu usar o que eu quiser. Isso foi muito legal, pelo menos isso. E outra coisa que eu queria falar é sobre a questão da violência, né? A gente, eu vejo isso em algumas falas desse tipo na minha família, assim, alguns homens da minha família que dizem que, por que violência contra a mulher? Por que violência contra os gays? Por que violência contra o negro? O homem branco também morre todos os dias. Então, um dos perigos dessa discussão, e que eu vi em algumas mídias essa semana, no caso de Suzano, é taxando a violência contra a mulher como uma violência normal urbana. Sim. Como se fosse assalto que você sofre na rua. É a mesma coisa. Um louco foi lá...
Efeito colateral, né?
Sim. Foi lá na escola, matou as pessoas e é isso. Assim, é isso que as mulheres sofrem todos os dias. Até você comprovar que ela morreu só porque é mulher... Aí é toda uma briga. Tanto é que as mulheres são desqualificadas. Sim. A vítima do Bruno, lá do goleiro Bruno...
Como a Elisa Samúdio.
A Elisa Samúdio. Ela denunciou o Bruno na Lei Maria da Penha diversas vezes e ninguém nunca acreditou nela.
Teve um caso também, na semana passada.
É, ligando pra polícia diversas
vezes. Oito vezes. Ligaram.
Até a mulher morrer.
Ferrazópolis.
Então, assim, violência que tá sendo descaracterizada. Então, uma das nossas disputas tem que ser de mostrar que essa violência é machista. Uhum. É uma violência que é direcionada a um setor da sociedade que, não por acaso, é a metade da população mundial, mais da metade da população brasileira. E das escolas, porque a maior parte dos alunos do Brasil é composto de mulheres. E só para ir finalizando o raciocínio do que você levantou, é sobre o papel que a gente tem que cumprir em relação aos meninos em formação. Eu também tava falando aquilo lá do amor romântico em relação aos canalhas, não tem a ver com essa questão de salvar os meninos, não é isso? Sim. Eu também acho que o nosso papel tem que ser o de desconstruir o machismo e essas ideologias dentro da escola com esses garotos, porque os homens não vão fazer. É, e nem a escola no seu currículo oficial, né? Dado o Escola Sem Partido, a BNCC, que foi aprovado. E a gente tem que fazer aquilo que a gente sempre falou daquele documentário, do The Mask You Live In, né?
Tem que indicar aqui.
É, isso daí fica no link. Mas o The Mask You Live In, ele mostra uma coisa legal, dinâmicas de aula que você pode fazer para mostrar para os meninos como é que eles são afetados. E desconstruir essa ideia de que o homem, ele tem que ser o que não chora, como as músicas mostram, né? Que fala que o homem não pode chorar. O homem não pode ser sensível, porque isso é coisa de mulherzinha, e mulherzinha na sociedade é algo ruim. Ou ele é gayzinho, e ser gayzinho na sociedade é ruim. Então ele tem que ser sempre o macho, o bruto, o solitário. E os homens até hoje, desde crianças, eles não conseguem desabafar com ninguém. Eles não fazem terapia para poder lidar com suas frustrações. Eles não falam com seus amigos, aquele exemplo que eu sempre falo, né? Do meu namorado que nunca consegue, e dos homens ao redor dele, que se conhece há 20 anos e nem sabia que o outro estava doente. mas não é um caso isolado, são todos os homens, a maior parte que eu conheço, não tem prática de desabafar e problematizar a vida
eles
com os amigos.
Eles têm uma dificuldade
e aí cria
verbal.
Tu consegue verbalizar. E aí cria aquilo que a gente já leu, da ilha masculina. Eles são uma ilha, né? No meio da multidão. Eles são solitários. Por cultura, por ideologia, né? Que a gente vive. Então, isso cria um homem que precisa ficar no padrão. No padrão estético, no padrão macho alfa, no padrão tudo. E aí, só falando de padrão e escola, ontem eu reparando, pensando no podcast, e aí tava um sol muito forte lá onde eu tava, andando na rua. E aí eu vejo adolescentes saindo da escola, e é sempre a mesma coisa, desde a época que eu estudava. Os meninos, sempre com aqueles moletons absurdos. Você não já reparou isso?
Os meninos e meninas, né?
Mas eu vejo mais os meninos. As meninas, eu acho que elas estão mais soltas. Os meninos, sempre aquele perfil dos meninos mais quietinhos, dos games e tal. Sempre com moletom. Tudo isso por frustração de não saber lidar com o próprio corpo também. Eu acho que as meninas sofrem, mas os meninos também. E eles não conseguem falar com ninguém.
Mas é uma coisa que eu acho que é importante nessa questão de tratar esse tema na escola, de tentar fazer uma abordagem de como falar com esses alunos, esses jovens em processo de aprendizagem, desenvolvimento, passa por, obviamente, todos os problemas de uma escola, que a gente trabalha em escola pública. Salas superlotadas, isso dificulta muito o debate, né? Então, acho que quanto mais a gente conseguir criar grupos de professores em que a gente tem essa formação, pelo menos, mesmo que independente, porque a gente sabe que o currículo não vai contemplar isso, dado o momento político que a gente está vivendo, que a gente possa construir isso com os professores, em projetos mesmo que a gente possa destinar uma discussão também mais voltada para os garotos. Mas eu também tenho uma preocupação da gente também não estereotipar esse aluno, esse menino que é um pouco mais retraído, que tem mais dificuldade. Porque às vezes a gente pode cair nisso também, de dizer, porque o menino é tímido, ou porque o menino não se relaciona muito com as meninas, ou porque ele só fica no grupinho dele e gosta muito de game, logo, ele é isso. Tem que ter essa delicadeza, porque é muito comum a gente criar padrões, né? A gente construir um estereótipo e apontar aquele como um potencial incel. A gente sabe que na escola a gente tem vários discursos de ódio, mesmo que não diretos, mas a gente consegue perceber porque a gente se relaciona diretamente com eles. Mas eu acho que nesse sentido seria muito importante a gente fazer rodas de conversa, tentar trazer esses meninos para o debate, entendendo também o contexto de uma escola pública muito, muito prejudicada e que estruturalmente às vezes não facilita. Acho que também a gente precisa discutir mais isso também com os professores, para que a gente tenha apoio. Porque eu acho que isso às vezes acaba se tornando uma coisa muito... Como se acabasse vendo que se só uma pessoa faz isso... A gente não tá aqui para salvar ninguém, como a gente falou, né? O professor não salva ninguém. Então é preciso que a gente comece a construir isso que se torne uma coisa mais comunitária mesmo, né? Que não seja só atribuído a aquele professor que é de sociologia ou aquele que é de humanidades, mas que a gente consiga criar uma rede, até uma rede também de comunicação com esses alunos. Porque um aluno veio falar isso pra mim, a gente fez uma homenagem aos alunos de Suzano e quando acabou a homenagem, ele chegou e falou, professora, foi muito bom isso e tal, acho que tem que ter mais, porque eles não sabem lidar com a dor do outro, falta empatia, eles não conseguem pensar que isso poderia ter acontecido com eles. E aí esse menino veio falar pra mim, professora, a gente precisa mais falar disso, a gente precisa criar algum mecanismo de comunicação também. Porque às vezes eu vejo vocês, ele falou, não você e tal, mas pode até ser comigo, porque como não, nossa profissão é tão desgastante, de que vocês chegam na sala e vocês estão no automático. E me bateu isso assim de um jeito, eu falei, é verdade. Muitas vezes a gente está tão no automático que a gente não percebe o que está ao redor. A gente não percebe que aquele aluno está daquele jeito, que aquela aluna está num dia difícil, que aconteceu um conflito antes de você entrar na sala e que isso azedou aquele dia para eles. Então a gente, às vezes, perde um pouco essa sensibilidade até por conta de como a escola está. O problema da escola pública é que é muito grande. Então precisa se pensar a escola pública, o aluno que a gente tem e os professores que podem também ser nossos aliados, que a gente não trava nenhuma batalha sozinho.
Não dá pra desequilibrar nisso. Então, assim, eu concordo com você, mas eu não acho que também a gente tem visto a escola ser atribuído vários papéis, né?
Sim.
Salvar tudo.
Com certeza.
E os professores têm que salvar todo mundo e lutar contra a escola sem partido, lutar contra a violência. E lutar contra o machismo e tal. Então, assim, calma também, né? A gente... Também, se a gente não conseguir, a gente não pode dormir com culpa também, com aquela culpa cristã de que o problema é nosso.
Sim.
É por isso que os nossos alunos reproduzem Porque senão é mais uma tarefa atribuída ao professor e à professora, nós, mulheres, feministas.
Principalmente.
Então, assim, a gente tem muita carga, sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado para não colocar mais carga no nosso trabalho. Porque, assim, tem a questão das condições de trabalho, que é, eu acho que é o que determina, em primeiro lugar. Se a gente tivesse condições de trabalho, eu poderia fazer milhões de coisas. Mas tem a questão do próprio papel nosso também. Sim. Que a gente sempre conversa nos nossos áudios de WhatsApp. A gente não pode também ter como responsabilidade cuidar para que o cara, o nosso companheiro, nosso namorado, nosso amigo, nossos amigos militantes, sejam combatentes do machismo. Porque
eles
senão,
também precisam ser ativos.
Eles precisam se tocar. Eles precisam levar a nossa bronca e começar a se mexer. Senão vai levar outra bronca. Senão a gente vai pra cima também. A gente também tem que tomar cuidado pra não desequilibrar. Pra não ser mais uma tarefa obrigatória nossa. Porque tem dia que a gente não consegue. Tem dia que a gente não quer. Tem dia que eu não quero combater o machismo. Porque tá doído demais. Tem dia que eu não quero levantar da cama. Porque você acha que não tem mais esperança coisa. Então, porque a gente sofre isso na pele todos os dias, de todos os lados. Dentro e fora de casa. Então, isso daí a gente precisa ter uma calma pra gente não gerar uma ansiedade nas professoras feministas que nós somos e nas nossas outras colegas. E a gente não, enfim, não atrapalhar mais a nossa vida. Mas, eu entendo e eu concordo. Eu acho que o que a gente conseguir fazer com os meninos, eu acho que é fundamental. Mas a probabilidade é que eles saiam da escola e continuem reproduzindo. Porque, né, o sistema não mudou lá fora. Mas eu acho que a gente tem que fazer o que eu acho que é o nosso papel, sim. Mas com aquela ressalva da gente não colocar mais essa mochila gigantesca nas nossas costas. No ensino fundamental, ano passado, que eu fiquei lá aqueles 3 meses, eu senti mais facilidade de trabalhar qualquer questão com eles do que com os maiores, né? Fundamental 2 e o médio. E aí eu fiz uma dinâmica que durou a semana inteira, assim. Eles tinham que desenhar ao redor de um papel craft gigante que a gente fez. Cada um tinha a sua folhinha de sulfite e cada um tinha que desenhar a sua dor. O que que representa a sua dor? O que que aconteceu na sua vida que te deixa mais triste? Que foi mais horrível na sua vida? Bom, foi assustador, assim. Muitas coisas ruins. Aí a gente coloquei eles sentados ao redor. Eram 20 e tantos alunos naquela semana, que era a primeira semana de aula, né? Não tinha os 35.
Meu Deus.
E aí, eles ficaram sentados ao redor e a gente começou eu comecei a perguntar, fulano, o que é o seu desenho? O que representa? Eles começaram a falar e choravam muito. E aí, parte da dinâmica, quando ele terminasse de falar, todo mundo tinha que abraçar ele.
Legal.
Pra gerar empatia, pra gerar... E não é empatia no sentido que tá se usando agora vulgar, é uma coisa mais...
De fato, de se aproximar um do outro, né?
E aí eu falava assim, sempre, tá vendo que o fulano também tem um problema grave, não é só você? Aí ele, sim. Então, como que a gente tem que se tratar aqui na escola? A escola tem que ser um lugar de amor, de alegria, tem que ser um lugar que as pessoas se sintam mais à vontade. Então, tentar criar esse ambiente, que também não é a nossa... obrigação, para não colocar mais uma mochila, mas a gente tentar fazer, quando for fazer essas dinâmicas com eles, tentar pegar nessa questão de que o mundo já nos massacra muito, tanto meninos quanto meninas, mais meninas pela questão do machismo, mas que dentro da escola a gente precisa criar outro tipo de cultura, porque eu acho que é possível dentro da escola, mesmo num sistema como hoje, você criar um outro ambiente, né? Não que vai ser uma bolha, mas vai ser um outro ambiente. É possível criar esse tipo de atividade, de dinâmica, de prática, enfim, para fazer com que eles tenham, que pensem no outro, né? E a partir disso desconstruir a questão machista. E aí é isso, é violência contra a mulher. Não é uma violência normal, né? Não é uma violência bullying. Porque eu tenho muito problema com essa palavra bullying, né?
Também.
Então, as crianças chamam a outra de macaca porque ela é negra e tem o cabelo crespo e falam que é um bullying normal. Ah, isso daí é normal entre crianças. É ruim e tal, tem que combater. Não, o nome disso é racismo. Vamos explicar o racismo, a questão da escravidão, a cultura africana. E por aí vai, eu acho que tem que ser...
Sim. Basicamente é isso, Bru. Eu também acho que a gente não tem que carregar esse fardo. Por isso que eu acho que é importante compartilhar isso com os colegas.
Grupo,
por isso,
né,
que é importante fazer em grupo. Não tratar isso como uma questão só nossa, mas uma questão da comunidade escolar. A comunidade precisa debater esse tema. E é óbvio, vai ser o maior dos desafios, porque tem muita gente engessada... Tem muita gente que não está disposta. Eu cheguei a ouvir coisas assim...
Muito grande, né?
Muito grande. Eu cheguei a ouvir de uma colega, um dia desses, no planejamento, que ela falou assim... porque na minha época... Quando começa na minha época, você já assusta, já fica atentai. Que ela falou assim, na minha época, Se o menino era gordinho, chamava de saco de areia, o outro era quatro olhos, não sei o quê. Agora, então, o que ela quis dizer? Que tudo é mimimi. É o mesmo discurso que, inclusive, esses grupos radicais fazem, né? De que o feminismo é mimimi, que não sei o quê. Então, assim, vai ser um desafio muito grande.
O mundo ficou chato com politicamente correto.
Exatamente, né? O mundo ficou chato, agora não pode fazer piada com mais nada. Então, assim, é óbvio que... Porque, assim, de fato, na nossa profissão, né, professoras, a gente sempre absorve muita coisa, né? As pessoas, às vezes, não entendem o que é você lidar com 40 pessoas, mais de 40, né? Cada sala com 40, às vezes com 300 pessoas, 400 pessoas por dia. E você absorve muitos problemas do seu aluno. Por isso que a gente adoece tanto psicologicamente. Então, assim, a gente carregar sozinho esse fardo não dá, né? Não dá. Então, por isso que é uma coisa que precisa ser coletiva... Precisa a gente achar meios, eu acho que as dinâmicas são importantes, a formação de prosa é importante, os debates nos espaços como conselho, ATPC, escola da família, para tentar fazer algum tipo de discussão enquanto a escola da família existe, é importante. Por quê? Porque junto com isso aí tem a questão também de como a gente, ultimamente, o professor está se podando de fazer certos debates justamente por causa da escola sem partido. Uhum. Eu falo isso porque quando eu comecei lá atrás, né, já vai fazer 5 anos esse ano que eu estou como professora do Estado... No começo, fazer certas discussões eu fazia com um pouco mais de tranquilidade, porque o debate era mais respeitoso. A pessoa podia até torcer o nariz quando você falasse de um tema como feminismo, como outros temas que envolvem minorias. Mas a pessoa ouvia, dava, né, o ponto dela de vista, às vezes, muitas vezes conservador, mas havia discussão. Hoje, a gente pode não ter o Escola Sem Partido sendo aprovado, mas a gente já meio que se poda de fazer certas discussões pela preocupação, inclusive, da própria perseguição, né? Então, assim, porque se persegue o indivíduo, né? A professora feminista fala de coisa de esquerda, aquela professora de sociologia, que nem o ódio que eu acabei de falar daquele aluno, que não gostava da professora de sociologia. Então, trazer essa responsabilidade para a escola é importante também por isso, né? Porque não é o professor o seu inimigo porque está falando disso. A escola precisa falar disso porque esse problema é um problema social. Não é do indivíduo mulher, não é do indivíduo incel. É uma construção social, é cultural.
E aí, isso daí, eu acho que de alguma forma fecha, em alguma medida, um pouco o debate, no sentido de dizer, é diferente, por exemplo, de uma das saídas que um dos Bolsonaros deu por causa do ataque à Suzana. A solução era armar professores, comunidade. Se existe uma situação nesse nível, acho que a Bruna já comentou isso várias vezes com a gente, né, que professores... É a segunda categoria mais adoecida de São Paulo, depois da PM, depois dos policiais militares. Uhum. Que mais tem afastamentos por conta de doenças psicológicas e tal. E armar esses professores, armar essa categoria vai ser a solução pro caso, vai ser a solução. Não é discutir o problema de fundo, não é discutir a misoginia, não é discutir a falta de estrutura dentro da escola. Então, acho que isso é bastante importante, é um ponto bastante importante.
Eu acho que, assim, claro que a arma ela é feita para matar, né? Diferente do que falou o ministro, ela não é igual um liquidificador nem um carro. Então, ela tem essa função. Mas, certamente, também não é a raiz do problema, a arma, né? A raiz do problema, na minha opinião, é a ideologia. É o momento que você diz que uma parte da sociedade tem que dominar a outra para poder explorar. Pra poder explorar mais, né? Porque aí a pergunta, quem serve esse tipo de ideologia? Quem serve essa cultura? Serve para que grupos poderosíssimos de poucas pessoas que têm dinheiro, que controlam a riqueza mundial, consigam permanecer no seu status. Então é por isso que você precisa dizer que a mulher é inferior e que ela precisa permanecer ali dentro de casa, mas quando precisar de mão de obra barata, você contrata essa mesma mulher. Mas a mulher também tem que ser a empoderada no sentido... dar conta de todas as mil tarefas sobrecargas, né, que ela tem de jornada. Ao mesmo tempo é isso. Então eu acho que o problema, a raiz do problema são essas ideologias que oprimem as pessoas. A arma em si só não é o único problema e ela não é a raiz do problema. Mas é claro que num contexto que a gente vive, dos professores adoecerem, é um absurdo armar os professores. Primeiro que não é o nosso papel, a gente não é agente de segurança, a gente é professor. E professor, ele não só passa os conhecimentos acumulados pela sociedade, pela humanidade, mas ele também pode proporcionar recriação desses conhecimentos com os alunos, né? Depender das condições de trabalho e o papel da escola em determinados momentos históricos. Mas então nós não somos agentes de segurança. Segundo, que é culpabilizar de novo os professores. Se os professores estivessem armados, nada disso teria acontecido.
Mais uma vez.
Então, o problema é que eu não levo a minha 38 para a sala de aula. Né? Então a culpa não é minha, a culpa não é sua, a culpa não é nossa, dos professores. A culpa é de toda essa da cultura que existe, a sociedade e a falta de políticas públicas. Porque Também, assim, não é porque a gente vive numa sociedade que a gente vive capitalista, que explora e é machista e tal, que a gente tem que esperar ela acabar para melhorar a vida das pessoas. Não, existem claro. Medidas e políticas públicas que podem melhorar e a gente deve lutar por elas. E uma delas certamente não é armar os professores. Por dois exemplos muito... Nem precisava dar exemplo, mas assim...
né?
Tem uma situação. A professora que eu conheci o ano passado na escola, ela tá afastada, readaptada, né? Por problema psicológico. Porque ela pegou uma carteira e jogou um aluno do Fundamental 1. Uma criança de 10 anos de idade. Imagina se ela tivesse uma arma na cintura. Eu acho que essa criança poderia ter morrido. Segunda coisa, que é uma notícia, acho que do ano passado, mas ela vive no Facebook, que é que um professor atirou sem querer, porque nos Estados Unidos eles começaram a implementar em parte essa política bizarra de armar os professores, e eles estavam em treinamento, né, em alguns estados. Enfim, isso daí precisa aprofundar mais, aí depois você procura e coloca no link aí no podcast. Mas uma professora atirou sem querer, disparou a arma dela no treinamento e ela feriu 3 crianças, então... Não é a solução você armar um bang bang, um faroeste, um filme de terror nas escolas, porque a gente já vive num filme de terror na escola por outros motivos. Então, essa proposta é absurda por vários motivos. E a terceira, quarta coisa, não lembro mais, é a quem serve tudo isso, né? O governo Bolsonaro, ele foi bancado pela indústria armamentista e ele continua sendo, e ele... Novas empresas vão se instalar no Brasil, né, pelo projeto do Flávio Bolsonaro, essa é a intenção. Então, a quem serve toda essa cultura, a quem serve todas essas políticas e a quem acaba servindo toda essa violência, né? Ela acaba servindo para manter e para dar oportunidade para esses grupos extremistas chegarem ao poder, que é um fenômeno mundial hoje. Não é só no Brasil que a extrema-direita vem se fortalecendo. Então, ela tá servindo para alguém que não é o garoto da escola, que tá traumatizado, que tá, né, na sua ilha solitária, não é pra mulher só, né, não é pra mulher que tá sendo beneficiada, é um grupo muito poderoso, e no Brasil, hoje é governo federal, que sustenta esse tipo, e que foi eleito a partir desses discursos de ódio, né, então... É um problema maior e que, na minha opinião, por conta disso, vai se intensificar. Eu acredito que, não necessariamente nesse padrão de ataques às escolas, mas eu acho que a violência contra a mulher e contra o homossexual, contra os negros, ela vai piorar num governo desse, né? Que se elegeu a partir desses discursos de ódio. É o presidente da República falando, pode matar, pode bater... Gay não serve pra nada, negro não serve pra nada, mulher também não.
É muito potente, né?
É uma autorização.
É tipo a autoridade máxima do país dizendo que tudo bem.
Que tudo bem,
chamando negro de. Se referindo a negros como arroba, como se fosse gado, falando de mulheres. Você não merece nem ser estuprada. Falando de LGBT que mataria se o filho aparecesse com outro rapaz em casa. Ele pode não fazer, e aí nós estamos no limite da especulação, né? Ele pode não fazer isso, nós não sabemos, pode ser que ele já tenha feito. Tentado estuprar uma mulher, tentado matar um negro, que é vontade de espancar um LGBT. Ele não pode ter feito isso, na nossa cabeça otimista. Mas ele fala, e falar com a potência que ele tem, com o caso que ele ocupa, né? É algo muito potente que... autoriza esses setores de frustrados, esses setores brancos que de fato são, que acreditam
os privilégios,
que acreditam até o final. Não é que também é um negócio que, tipo assim, as pessoas não refletem muito. Tem setores que são
convictos
da necessidade de que mulheres são inferiores, de que negros são inferiores, de que LGBT são aberrações. Então, ele autoriza quando ele fala isso.
Sim.
Bastante complicado um presidente da República falar que... E eu acho que esse elemento, eu acho que um outro elemento que é bastante importante é compreender que isso está em escala mundial.
Sim.
E como que a gente reflete sobre isso, fazendo comparações que eu acho que são pertinentes nesse momento. Como que foi a reação da mídia brasileira e do presidente brasileiro em relação ao ataque em Suzano? E como que foi a reação da mídia e da primeira-ministra neozelandesa no ataque que ocorreu à mesquita na Nova Zelândia? A gente vai colocar links para poder referenciar isso, mas a declaração, por exemplo, uma das declarações que está rodando muito, inclusive no Brasil, da primeira-ministra neozelandesa, é de que ela não vai dar notoriedade pro caso, ela não vai falar o nome de quem fez o ataque, porque é exatamente isso.
Herói, né?
Ela não vai fazer sensacionalismo. Porque é exatamente isso que o cara quer. E aí é exatamente isso que os incels querem. Gosta. Que exatamente. Os chans querem. É, que os setores de supremacia branca nos Estados Unidos querem. É notoriedade. Também é também entra nesse mérito como um grande parênteses. Sim. Do debate em relação à escola. Né?
O que eu ia até falar é porque eu acho que essas possíveis... Essas soluções que a sociedade vem colocando sobre a questão de armar a população... Inclusive dentro das escolas, de colocar mais câmeras, de ter mais ronda escolar, de mudar mais a escola. É uma militarização da vida. Uhum. A vida está sendo militarizada, né? Então você resolve problemas muito complexos com uma maneira muito superficial. Como se só dando arma você resolve um problema que é muito mais profundo, né? Que passa pela desigualdade, que passa pelo machismo, que passa pela violência histórica que... Né, alguns setores da sociedade passam, né, que é mais estrutural, exatamente. Então, assim, esse discurso é um discurso mais simplista de resolver um problema muito mais complexo do que muitas vezes ele se mostra, né? E eu acho que aí algumas medidas que, né, você falou que são importantes, assim, como que aqui tem sido tratada a questão e como é tratada lá fora. A gente vê aqui um espetáculo, a tragédia se tornou um espetáculo, né? Basta você ver os programas policiais, os Atenas da Vida, basta você recordar alguns casos, como foi o caso Eloá, como foi o caso do ônibus 174, né, em que tudo se tornou um grande espetáculo de mídia e que, com certeza, também potencializou a violência contra as pessoas até que cometeram, né, o sequestro ou até mesmo o cárcere que foi... Exatamente, como Eloá, que, no caso, acabou falecendo, né, em decorrência, inclusive, da especulação midiática que isso gerou. Uhum. Então, assim, eu não lembro que país, mas teve um dos países que, a partir do momento que começou um caso de violência extrema, assim, de ataques, para acabar com essas questões... cortou esses programas policiais, né? Uhum. Parou de veicular isso na televisão. Pode ser que tenha gente que pense, não, mas e a liberdade de imprensa e tal? Mas, gente, existe a questão que é a liberdade de imprensa, existe a questão que é o espetáculo que se faz com tragédia, né? E nosso país é recorde nisso. A gente tem, de manhã até a noite, programas que mostram sangue a todo momento. Isso também naturaliza e dá também margem para que essas pessoas tenham destaque, né? Quem é o incel, o cara que comete essa violência, ele vai ter espaço, assim como no caso Eloá teve o namorado dela, o ex-namorado dela, para poder falar com a Sônia Abrão, né? Para poder falar com um jornalista, dar uma entrevista e ter notoriedade. Nossa, então, assim, é importante que a gente perceba como que isso está sendo tratado aqui. E que isso também passa por isso, né? É o espetáculo mesmo. Por isso que às vezes é tão difícil você falar de empatia, você falar de se colocar no lugar do outro.
Porque naturaliza.
Porque naturaliza toda essa violência que tá aí. E aí é isso que eu acho, assim. A solução não é você militarizar mais a vida, ter maior controle dos corpos, né? Ter maior controle das imagens. Isso não resolve. Eu falo por experiência própria.
Culpabilizar a vítima.
Falo por experiência própria. Eu já trabalhei com escola que tem... câmera à torta e à direita. Isso nunca resolveu o problema de violência. Tem muito professor que acha, não, pelo menos o problema da minha violência resolve, porque se o aluno me agredir tem imagem. Mas no fundo, a violência já aconteceu. Então a gente vai ficar tentando resolver o que já aconteceu ou a gente vai tentar também prevenir essa violência, né? Prevenir no sentido de criar políticas, né? Remediar a situação no sentido antes dela acontecer. Uhum. Então não adianta você dar arma para enfrentar o que já está aqui. Você tem que, né, enfrentar a raiz do problema, que é muito mais profunda. E eu acho que passa por, dentro da escola, a gente tentar construir esses canais de comunicação, trazer esses alunos para o debate e tentar, de algum jeito, mudar esse cenário.
Já me perdi tentando me encontrar, já fui embora querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprendi a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca.
Queria que vocês falassem, a gente falou durante o bate-papo alguns materiais pra gente poder discutir, aprofundar esse debate. Eu acho que teve várias coisas que a gente passou sobre a questão estrutural da sociedade, a violência como questão estrutural. A gente não entrou, por exemplo, em temas como a violência contra o povo negro, contra a violência contra os LGBTs.
Sem amor romântico.
Nem um amor romântico que a gente não entrou. Eu acho que são temas, inclusive, para outros podcasts.
Por favor.
Agora que a Bruna tá menos nervosa,
passou a timidez.
Surgiram vários debates, mas acho que tentar... Primeiro, acho que vocês podem fazer considerações finais, se vocês quiserem falar, fechar o debate.
Uhum.
E depois falar também dicas de textos. Acho que a Bruna falou do filme, acho que reafirmar o filme, o livro que a Soraya recomendou também. E pra isso, pra gente tentar ir fechando.
Estão fechando? Mas... mas pra fechar, sobre o que a Soraya falou agora, da militarização da vida, o Paulo Freire, no livro, agora eu não lembro se foi o Pedagogia do Oprimido ou da Autonomia, ele coloca que esse tipo de política, tudo que ela fala agora, de militarização, de tentar controlar a escola nesse nível, ele tem característica nos países que são semicolonial, colonial, subdesenvolvido, o termo que se queira usar. Né? E que isso tem a ver com a divisão internacional de trabalho. Né? Sim, o Brasil, claro, e os países da América, bom, do Hemisfério Sul, precisam ser submissos aos países imperialistas. E por isso a escola precisa ter este desenho, este formato. Uhum. Então é diferente das escolas que se você for na Dinamarca, na Holanda. Né? Porque tem
que
um papel.
A autonomia é muito maior.
É outro papel. Então, assim, tem outro tipo de controle, mas não é esse tão militarizado, tão naturalizado, enfim. Então, isso tem a ver com o papel que o Brasil cumpre diante do sistema capitalista. Então, fechando aí, indicando, eu indicaria esses dois livros do Paulo Freire, eu acho que para entender o que é a escola hoje, o que é a educação hoje, e como que nós, oprimidos, sendo mulheres, sendo gays, sendo trans, sendo negros, enfim, pobres principalmente, podemos fazer uma educação que combata esse sistema. Porque não é esperar que ele acabe, mas a escola pode cumprir esse papel. Então, nesses dois livros, ele fala muito sobre isso, de como a gente tem que se comportar com essa escola para que ela combata e ela não reproduza a opressão dentro da escola. Aí, o filme, né, o The Mask We Live, A Cama na Varanda, né, que a gente tá lendo, é a Soraya, ela vai recomendar agora.
Sim.
E ela também vai recomendar esse aqui que ela já leu e me emprestou, que é Como Educar, para Educar Crianças Feministas.
É, da Chimamanda.
Mas muito obrigada pela atenção, até a próxima.
Bom, na verdade, queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui falando, de estar encontrando minhas amigas, porque também é um encontro, né, sempre bom
gravado.
Encontrar mulheres. Eu falo assim, né, a gente sempre conversa isso, né, de como... Para nós, lidar com os nossos problemas, que são muitos também, sempre parte da ideia do trocar, do reunir, do conversar. E é isso que às vezes faltam nos garotos, né? Infelizmente, eles não foram, desde a infância, educados a falar dos problemas, a sentar um com o outro e dizer, cara, tô passando um veneno aqui. E eu acho que é sempre isso, né, gente? Conversar ajuda tanto a gente a se fortalecer, a encontrar caminhos, né? Porque... A vida é muito dura, né? A gente aprendeu desde a infância, a gente viu que a vida sempre foi muito dura conosco. Então, se a gente não divide isso, fica muito, muito pior. Então, assim, queria agradecer mesmo. Espero que outras discussões sejam feitas comigo ou semigo. Porque é muito importante, né? A gente trazer isso aí à tona. Primeira coisinha, né? Assim, acho que primeiro, o livro que a Bru falou, que é da Regina Navarro Lins, que é A Cama na Varanda, ele é muito legal. Para falar sobre a questão do amor romântico, né, de como existe essa construção histórica do papel de submissão da mulher, que nem sempre foi assim, que é importante a gente
desnaturalizar,
né, desnaturalizar essa ideia do homem como gerador de tudo, da vida, o progenitor, o cara que sustenta, e a mulher o ser frágil. Então, esse livro ele é muito interessante. E também Para Educar Crianças Feministas, que, na verdade, esse livro é um best-seller também, mas, assim, ele é muito interessante como ele... pauta nessa questão de como fortalecer as meninas também, né? A gente tá falando disso, né? Das mulheres são mais protagonistas, né? Da sua vida, das suas escolhas e tal. E no sentido mesmo de educar crianças, né? De educar, de mostrar para os seres em formação por que é tão importante, né? Você tratar desses temas, você encorajar, você acolher as pessoas nesse sentido, né? Os meninos e as meninas para esse debate. Eu acho que também tem outros materiais, matérias que saíram mais recentes sobre a questão do massacre, mas pegando mais o ponto de vista da misoginia, que a Gli vai colocar, né, os textos, né, que a gente foi lendo para tentar amadurecer essa discussão hoje. E eu acho que tem vídeos muito legais. Um que eu acho que é essencial é da Vice, né? A matéria da Vice é muito completinha. Ela já falava disso lá em 2013, se não me engano. Já tinha um compilado de materiais falando sobre os incels, então acho que é importante entender esse universo.
É um vídeo específico sobre incels de web, essas coisas.
Exato, tem um vídeo, né, que eu acho que foi feito pela HBO,
com a Vice, né, e tal, e tá na internet, só que ele tá sem legenda, né, então, mas tem a matéria também, então, acho que foi, não sei se o vídeo que deu caldo pra matéria, a matéria deu caldo pro vídeo, enfim, ou se os dois existiram ao mesmo tempo.
E foi a matéria que deu início ao nosso debate.
Exatamente, e essa matéria, ela é muito legal, porque ela mostra os casos no Brasil, mostra, inclusive, como isso já vem acontecendo há um tempo, né, as perseguições a mulheres feministas, inclusive a Lola, né, que é a blogueira mais conhecida. A perseguição a Jean Willis também é feita por esses grupos, né? Como ele foi se consolidando aí no nosso país. Entender que é isso, né? Uma questão social, uma questão mundial, que é garantir a manutenção do poder aí através de algum, né, discurso, de uma ideologia, para que a gente também entenda que não é sozinho que a gente vai resolver isso, mas é no coletivo, é na discussão, é no debate, é na apropriação desse tema, né?
E não na censura dele, né?
Exatamente. Então é isso, gente. Ficam essas dicas e vamos seguir aí
com
força.
Gente, obrigada. Muito legal. Adorei o debate. Foi muito bom.
Duas palavras. Parabéns.